Nosso assunto é educação. Tem aqui com a gente, inclusive você pode acompanhar nas redes sociais, o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Secretário, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Gilson, é uma alegria imensa falar aí com os ouvintes da região de Maringá e Maringá é propriamente dito. Falar um pouco de educação é sempre bom.
Bom, a educação no Estado tem tido destaque melhorado a cada ano, mas quer queira, quer não, a pandemia foi um baque para qualquer tipo de sistema de educação privado ou público, né? Ainda existem resquícios da pandemia em relação à educação pública? Por exemplo, questão de desempenho dos alunos, evasão escolar?
Sim. É importante destacar, Gilson, que o Paraná fez um trabalho muito bom na época da pandemia, aí no período que, principalmente, que as aulas estavam suspensas. O Paraná foi a melhor educação em atendimento dos alunos remotos no período da pandemia. A gente teve, e esse indicador foi pela própria Fundação Getúlio Vargas. Trouxe esse indicador que o Paraná conseguiu atender muito bem o estudante, porque o Paraná acoplou em 5 grandes plataformas o atendimento do estudante. Lógico que ensinar por meios remotos, a educação básica, ela compromete. E principalmente os estudantes menores, os mais novos, e esse impacto foi muito maior nas redes municipais, fica assim, isso, assim, no nosso estudo e nosso acompanhamento que a gente faz, esse período de impacto da pandemia ainda vai levar um bom tempo ainda para a reconstrução da aprendizagem. O governo do Estado do Paraná tem investido pesado no reforço escolar, no contraturno, na ampliação de escola em tempo integral. Só para você te dar um dado agora aqui, em 2019 nós tínhamos 34 escolas em tempo integral, e hoje, agora em fevereiro, a gente vai começar com 265 escolas em tempo integral. Então, isso é um investimento pesado em educação. Segundo ponto, a gente tinha em torno aí de 600 salas de turmas de contraturno de reforço escolar. Agora nós estamos com 1.500 turmas. Então, esse é todo um trabalho de recomposição da aprendizagem, e que vai levar o ano de 23 e 24 ainda para a gente acomodar toda essa situação impactada pela pandemia.
Secretário, a gente sabe que escola pública e estadual aparentemente são as mesmas em qualquer lugar, mas não são. A gente sabe que as escolas públicas estaduais são atingidas também pelas diferenças regionais que levam a se refletir no desempenho das instituições de ensino. Como é que se faz uma educação padrão de qualidade, independente do lugar onde a escola esteja?
Isso é importante, essa tua pergunta é importante. Inclusive, eu vou te trazer um dado agora, acabamos de mensurar esse dado aqui, dando essa exclusividade. 40% dos nossos estudantes da rede pública, 40% dos estudantes aprovados na federal, aqui em Curitiba, são da rede estadual. Uhum. Estudaram, concluíram o ensino médio na rede estadual. 40% dos estudantes. Isso é um significado que a gente está trazendo o quê? É equidade. O estudante que está vindo para a rede pública, a gente está conseguindo equilibrar o mesmo nível de aprendizagem que uma rede privada. Então, esse é um fator muito importante e um dado significativo. O que, que a gente fez, então? Você vai me perguntar, mas como que você consegue trazer equidade para uma escola de Curitiba com uma escola aí da região de Maringá? O que, que a gente fez? Trouxe um currículo com o mesmo olhar, uma matriz curricular, que é aquela quais matérias que o aluno vai ter na escola, a gente conseguiu trazer um padrão de matriz para toda a rede. E dentro da diversidade, aquelas especificidades de algumas regiões, por exemplo, uma escola indígena, uma escola do campo, a gente trata na especificidade. Mas toda a educação do Paraná olha para o mesmo objetivo, para o mesmo norte de caminho, ou seja, a gente trabalha para atingir um objetivo de proficiência, de qualidade de aprendizagem em níveis significativos. Então, o que eu estou te trazendo são dados. Uhum. A gente, o ano passado foi divulgado que o Paraná é a melhor educação do ensino médio, e hoje a gente está concretizando essa realidade. Eu te trouxe só um indicador da federal, e isso a gente vem conquistando com muito trabalho, e um trabalho muito forte da rede. A gente tem os professores, aqui é importante registrar, o professor reclama, critica, cobra da gente, da secretaria, porque ele quer fazer uma melhor educação, mas ele entrega qualidade.
E eu queria falar exatamente disso, do professor. A gente sabe que, quer queira, quer não, os concursos em relação a contratação de professores nem sempre cumpre a demanda e a necessidade de professores. A gente tem os professores que são contratados temporariamente, que estão sempre na expectativa de vagas, né, para a permanência. E tem a questão dos salários dos professores da rede pública estadual, que é sempre um tema que retorna, volta e meia, né? E o corpo docente, a qualificação, a preparação contínua desses professores. Como é que está essa situação, secretário?
Tá, vou começar de trás para frente.
Então vamos lá.
As perguntas são bem complexas, mas vamos falar um pouco de formação continuada. Hoje o Paraná tem o melhor programa de formação continuada do Brasil. E eu vou te explicar qual que é o segredo. A gente faz um processo de credenciamento de professores da rede, e esse professor que a gente seleciona, um professor de geografia, de química, ele dá formação para os seus pares. Ele recebe 20 professores da rede e ele vai trabalhar o quê? A metodologia em sala de aula. Eu não trabalho conteúdo, mas eu trabalho é a prática em sala de aula, é método, como eu ensino os meus estudantes, como que eu garanto a aprendizagem. Porque o processo de ensino e aprendizagem, ele é composto com ensinar e aprender. Então, esse é um grande desafio. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem um programa de formação continuada muito forte. Agora, a gente está começando agora, esse ano vai ter o PDE, que é um projeto de desenvolvimento da educação, é uma lei estadual, que a gente faz uma parceria com as universidades estaduais. Também que a gente vai trabalhar na formação. São 2 mil professores que vão receber essa formação via universidades estaduais. Estamos aí para os próximos dias também trazer uma novidade, que é fazer intercâmbio de professores também, se quer trazer isso. É um pedido do nosso governador Ratinho Júnior, de a gente levar professor da rede estadual para fora do país, para ir lá conhecer uma educação de primeiro mundo, uma educação currículo, qual que é o método utilizar lá, para depois eles voltarem para cá e ser grandes multiplicadores. Em relação à valorização dos professores, isso é valorização. Eu trazer luz para o professor que tem feito um bom trabalho, é levar o professor para fora do país, isso é valorizar a rede. Então, além disso, tem a questão de concurso. Estamos trabalhando, sim, com um concurso, uma proposta de concurso, estamos fazendo planejamento aqui, lógico que tudo isso incide em orçamento, incide em previdência, e a gente tem que ter cautela, tem que ter muita ser racional nesse processo, porque depois impacta a vida de todos os paranaenses. E outro ponto importante destacar, que o trabalho que a gente vem fazendo com os professores é de diálogo. Muitas vezes a gente não consegue atender as expectativas dos professores, mas a gente vai tentar sempre achar um consenso, um ponto de comum acordo para tentar buscar uma racionalidade e sempre, logicamente, sendo prudente com o orçamento do Estado.
Secretário, meu tempo está estourado, mas eu não vou poder deixar de fazer essa pergunta, que é muito importante. Um minuto para ela, eu sinto aí o curto espaço de tempo, a importância da pergunta. Nós tivemos aquela polêmica sobre educação artística nas escolas e também sobre as escolas cívico-militares. Qual a opinião do senhor e como é que fica essa situação? Desculpe aí o tempo curto para a resposta.
Tá, vamos começar pela cívico. A cívico é muito tranquilo de responder. A cívico é onde hoje nós temos as escolas cívicas e a polícia que são os aposentados da reserva, né? Esses policiais agora, eles são nosso ponto aqui de apoio, de trazer tranquilidade para o professor. Hoje o professor, Gils, consegue dar a sua aula tranquilamente. Tudo aquilo que ele planejou para ele lecionar na sala de aula, ele está conseguindo entregar. Isso é um ganho para a rede, isso é um ganho para o professor, para o estudante. Importante deixar claro que o professor tem, o pai e o estudante tem a opção de escolher. Nós temos escolas em tempo integral, que eu já falei aqui, temos escolas cívico-militar, temos escolas regulares, urbanas, escolas normais, que a gente chamaria assim, as escolas regulares, que é onde o pai escolhe. A decisão é da família, isso pertence aos pais. Em relação ao ensino de arte, a linguagem artística está garantida de forma multidisciplinar, dentro do currículo, isso é importante esclarecer. Nas escolas circunitárias, continua as aulas de arte de 8º e 9º ano. Nas escolas em tempo integral também está garantido. Uhum. E no 8º e 9º ano, a gente chegou numa decisão que a comunidade escolar, a gente está enviando a comunidade escolar, importante esclarecer que o diretor, o conselho escolar, vão optar se eles querem colocar mais duas aulas. E assim estará garantido arte no 8º e 9º ano. Serão duas vezes na semana que os alunos terão 6 aulas do 8º e do 9º. Mas o que é importante dizer para você? Nós vamos ter a linguagem de programação. Isso é importante os ouvintes ouvirem. Que A linguagem de programação vai estar garantida para 410 mil estudantes do Paraná, vão sair na frente, inclusive, das escolas privadas, onde não é ensinada a linguagem de programação, e nós já estamos ensinando. Como ensinamos Perfeito. Também no ensino médio, educação financeira, que é muito necessário para a vida dos nossos estudantes.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou à disposição. Sempre é importante dialogar com a população paranaense. Muito obrigado.
A gente que agradece. Conversei com o secretário de Educação do Estado, Rony Miranda. Falamos sobre a qualidade do ensino no Estado, falamos também sobre o corpo docente, a melhoria e qualificação dos professores, e terminando falando sobre a inclusão no currículo de educação artística e a permanência das escolas cívico-militares.